você precisamos falar sobre Todos os Kevins, que é um título que, na verdade, é uma referência explícita ao filme com esse nome e também o livro. E a ideia é fazer um pouco o que a mãe do Kevin faz, assim, que eu sou muito fã da mãe do Kevin, né? É se implicar nessa história, né? O que que não é falar da criança, do adolescente que comete crimes, que faz isso e aquilo, mas o que que a gente tem a dizer sobre isso, o que que a gente tem de implicação em relação a isso. E na nossa conversa de hoje, a gente tem como convidado o doutor Epaminondas Costa, que é promotor da Vara da Infância da Comarca de Uberlândia, que a gente tem, assim, uma honra muito grande de ter aqui com a gente hoje. E também outra a debatedora é a Aline Sierra, que é minha colega, psicanalista do G-Clips, tá? Então, por favor, façam lugares na mesa. Da mesa, e após a fala dos dois, a gente vai fazer do modo como a gente fez, que a gente acha muito interessante abrir para a gente conversar sobre o tema, tá bom?
Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Eu estou muito contente de estar aqui participando com vocês também, agora sentado, né, como debatedora da mesa, porque é muito bom esse trabalho que a gente está desenvolvendo todos os meses e tentando dividir com a comunidade isso que a gente vai pensando nos grupos, nos nossos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí desde 2011. E aí, é interessante que eu fiquei pensando, o nosso grupo começou com uma proposta de falar sobre criança. E a gente até chegou a comentar no começo, não, é só criança, não é adolescente. E aí, depois de um ano de trabalho, já estávamos nós falando de adolescente. Porque a gente foi se dando conta de, pela perspectiva que a gente tem de pensar em a criança, né? Isso nos ajuda a pensar diversos outros momentos aí, né? Do adulto e até mesmo da tal adolescência. E a gente começou a se questionar por que que a gente fala tão pouco de adolescente. E aí, estudando nos cursos também que a gente foi dando para vocês, a gente foi percebendo que, de fato, se fala muito pouco do adolescente. E quando surge, ultimamente, essa questão da adolescência, surge sempre ligada à violência, é impressionante. E aí, a gente foi começando a se questionar um pouco, né? Que é isso? Que a gente, em primeiro lugar, não fala muito de adolescência. E quando a gente fala, é sempre uma perspectiva de complicações e agora mais ainda da violência mesmo, né? Da questão dos jovens infratores, enfim. Então, acho que a minha fala hoje vem um pouco contar disso que a gente vem pensando, sobre que relação é essa que vai acontecendo da adolescência com a violência. Então, eu acho que são três pontos que eu coloco, que são os nossos pontos de partida para pensar um pouco essas questões. Porque daí, como a Silvana falou, a gente se convoca a pensar nessas questões. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a psicanálise não é só estar sentado no consultório, né? A psicanálise, ela é convocada a responder por diversas questões que estão acontecendo no nosso social, na contemporaneidade. Então, a gente se autoriza a tentar fazer esse diálogo. E aí são três pontos de onde a gente parte que é importante para começar a nossa conversa. Então, o primeiro deles é a ideia de que a violência é parte da constituição subjetiva. A violência não é algo que surge posteriormente, ela já está desde o início, ela é parte de quem somos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é pensar a infância, e aí quando eu falo infância, eu falo de crianças e adolescentes. A infância enquanto um tempo de constituição subjetiva, ou seja, um tempo em que o psiquismo está em construção. E o terceiro ponto é pensar que essa constituição subjetiva é um processo que se faz no encontro com o outro. Não se faz sozinha e não nasce pronto. Se faz no encontro com o outro. Então, acho que esses três pontos que são fundamentais e que a gente pode desenvolver, aliás, a gente tenta desenvolver isso ao longo de várias reuniões, são pontos que se cruzam e que podem nos ajudar e que, a pensar no que é isso da adolescência e da violência. Então, começando um pouco por essa questão da violência, eu fico pensando que a gente tem a tendência a analisar o nosso momento com uma certa nostalgia do passado, né? E a gente faz isso dizendo que hoje está tudo muito violento. As crianças estão muito violentas, os adolescentes estão muito violentos. E aí eu acho que é importante parar para pensar nisso, que parece uma falsa premissa, né? Quando a gente vai analisar historicamente a humanidade, a violência sempre esteve presente. Talvez a gente não prestasse tanta atenção em algumas interações aí de idade, enfim, a gente estivesse mais preocupado com outras coisas. Mas se a gente parar para pensar, a violência ela está presente desde sempre. Não é à toa que a gente já viveu guerras e que a gente tem conflitos desde sempre na sociedade. A sociedade vai evoluindo a partir dos conflitos. Então, de primeiro eu questiono, será que estamos mais violentos ou será que estamos prestando mais atenção para essa violência? E aí sim, da violência que estamos conseguindo, então, prestar mais atenção agora, por que nos chama tanto a atenção a violência na infância? E aí a gente tem que trabalhar na premissa, uma outra premissa também, que era de que a infância era um tempo de inocência. Também acho que isso vai se quebrando, né? Quando a gente vai conseguindo olhar para a criança e perceber que elas não são tão inocentes assim, né? Claro que tem uma outra maneira de lidar com a realidade, com as ações e com as situações. Mas dentro daquilo que é permitido nos olhar ali naquela idade, naquele momento que elas estão vivendo, elas podem ser bem malvadas umas com as outras. Aliás, eu brinco que eu gosto de trabalhar com a infância porque se ela é muito boa, a gente precisa se recuperar dela quando adultos. Porque depois a vida nunca é tão boa quanto foi na infância. E se ela foi muito ruim, a gente também precisa se recuperar dela. Então, que momento é esse da infância que a gente tinha uma ideia de que tudo era muito bom e agora a gente consegue ver que não é bem assim? Já existem afetos, sentimentos aí que estão presentes sim desde o começo e que a gente vai conseguindo olhar talvez com um pouco menos de fantasia. E aí quando as fantasias caem, o que sobra pode nos assustar um pouco, porque também nos remete a nós, né? Então, que é isso que podemos hoje enxergar nas crianças, que também fala de nós, do nosso tempo de infância e do que nós vivemos na relação com o outro. Então, entendendo, e aí Freud falou muito disso no texto do Mal-Estar e também um pouco em Totem e Tabu, dessa ideia de que é próprio do humano fazer a sua entrada no mundo na relação com o outro e como isso é a partir de conflito, né? Do estar com o outro. Isso está com a gente desde sempre, é próprio do humano. E aí eu vou conseguindo partir para o outro lado disso, que é falar da constituição, então, desse sujeito na relação com o outro. Eu tinha trazido alguma coisa pronta aqui para ler, mas acho que eu vou preferir conversar com vocês, que eu acho que fica melhor. Então, quando a gente vai pensar no... E a gente fala dessa questão do desamparo original do bebê, que é o seguinte, né? Quando a gente nasce, somos um bebê e estamos completamente entregues a esse outro que vem cuidar da gente, que vem nos desejar. Então, como pensando no humano aí, comparando com os animais, a gente não vive sem o outro. A gente não vive se não for tomado por um outro para ser cuidado. A gente morre mesmo. Então, tem algo aí que a gente já nasce precisando de um outro. E, de fato, se a gente pensar anteriormente na gravidez, a gente só nasce se tem um desejo do outro. Não importa se esse desejo não for algo explícito ou que tenha acontecido de diversas outras maneiras, mas há um desejo de se continuar uma gravidez, há um desejo de se parir um filho aí por qualquer motivo que seja. Então, a gente nasce, sim, a partir de um desejo do outro. E a gente vai se constituindo aí enquanto bebês a partir do desejo do outro. É um outro que nos deseja, é um outro, e esse desejo não estou entrando aí de que tipo, nada disso, né? E sim na questão de que podemos estar no mundo e viver e nos constituir a partir de um desejo do outro. Então, qual é o nosso primeiro desejo, se não o desejo do outro?
porque é preciso que o outro nos deseje para que a gente possa começar a nossa constituição, se constituir de alguma maneira. E aí vai toda uma infância aí para poder dar conta disso, que é crescer e se haver com esse lugar a partir do desejo do outro. E aí, alguns autores, eu concordo, pensam que a adolescência é nada mais do que esse momento de se haver com o seu próprio desejo. Porque, então, sim, a gente precisa do desejo do outro para estar no mundo e para se constituir. Mas chega uma hora em que a gente vai dando conta disso, do estar com o outro. E aí a gente vai também entendendo que tem algo nosso nessa história, né? E o que nós temos a ver com isso? E isso vai aparecendo, isso vai podendo aparecer cada vez mais. Então, a adolescência seria esse momento em que, de fato, a gente vai se haver com o nosso desejo, né? Aqui, o que temos a ver com isso? O que temos a ver com isso que o outro deseja? E o que nós vamos fazer com isso na relação com o outro e com nós mesmos? Então, tudo isso a gente vai falando e vai parecendo muito bonito, mas não é tão bonito assim. Tem algo de violento aí, que é aí, né, os dois lados da moeda, que é algo que pode ser muito bonito, pode ser muito afetivo, né? E também pode ser bastante violento. Estar e precisar estar dessa maneira na relação com o outro nos coloca numa posição aí de alienação um tanto quanto interessante. E que, de novo, se a gente se permite deixar cair um pouco as fantasias e prestar atenção nessa coisa que a gente gosta de dizer do amor materno, de como isso é muito lindo, a gente vai vendo como isso é super difícil, né? E aí eu vou lembrar a mãe do Kevin, a Eva, porque isso ela consegue descrever pra gente. Como é que é você tomar um bebê nos braços que chora? E como isso pode ser violento para uma mulher que não sabe o que fazer com isso, né? Eu acho que marca muito quando a gente pensa. Eu não sei se vocês leram o livro ou puderam ver o filme, mas o filme trata isso muito bem, naquela cena em que ela leva o bebê perto de uma britadeira. E aí lá ela fica em paz, porque ela para de ouvir o choro do bebê. E aquilo é uma cena de uma violência tão grande, né? Mas ao mesmo tempo de uma sutileza do que é isso para esse outro também que recebe esse bebê e como isso pode ser enlouquecedor e violento. Esse encontro que não é natural, que é construído. Então, ao mesmo tempo que se constrói aí, se constitui um bebê, essa mãe também está em constituição. Então, as duas coisas acontecem concomitantemente, não é uma coisa e depois a outra. A mulher não se torna mãe primeiro. Ela vai se tornando mãe junto. E bobagem a gente pensar que isso acontece só com o primeiro. Porque com cada filho, ela vai se tornar mãe de novo, de outro jeito. Então, como é que é pensar nisso, por exemplo, de tomar um bebê nos braços e tá de frente ao desconhecido? Porque esse bebê, ele chora e a gente não sabe por quê, na verdade. A gente vai, né, com a parte da nossa fantasia, a gente vai tentando entender o que está acontecendo ali e se constituindo junto com esse bebê. Então, tem aí esse desejo, né, que é o que a gente fala, que o bebê tanto precisa do outro, ele realmente tem um lugar muito importante nessa relação. E aí, inclusive, quando o desejo é outro, porque, de novo, a Eva, né? Que desejo é esse que ela mantinha na relação com esse menino, então, desde o começo? Um menino que vai deixando ela sempre muito assustada o tempo inteiro, que ela não consegue compreender, né? E ela vai se sentindo muito sozinha, porque parece que ninguém percebe isso ao lado dela, de que tem algo errado por aí. Então, quando a gente pensa também nisso da constituição, a gente não pode pensar só nessa pessoa que encarna esse lugar que é a mãe, porque, de novo, tem outras pessoas em volta que estão aí nesse lugar também. Claro que há um bebê na sua relação com a mãe, mas eles dois também não estão isolados do mundo, né? Há um pai, há uma família, há uma escola, há toda uma sociedade em volta que também encarna esse papel aí e que também não vê que às vezes tem algo de errado acontecendo ou algo difícil aí acontecendo nessa relação. Como é que é isso, né? Então, tudo isso, gente, para problematizar essa ideia de que um dia, uma ideia que me preocupa muito hoje em dia, que é essa ideia de que um dia a gente tem adolescentes que são maus, assim, eles são a encarnação do demônio. E aí parece que um dia a gente acordou e eles estavam assim. E aí a gente vai e começa a acreditar nisso com uma força tão grande que a gente começa a dizer, então, na mídia, que as crianças elas nascem más. Como, ignorando completamente toda essa história que eu acabei de dizer para vocês, né, que existe um encontro dessa criança, não só com uma pessoa, mas com vários. E como é que então chegar um dia e você ter estar dizendo que a criança nasce má e que um dia esse adolescente ele acordou e ele foi e matou alguém, por exemplo, né? Claro que a gente fica muito tomado por essa violência da forma mais, né, crua que nos aparece. E aí, a princípio, a gente fica um pouco assustada e não consegue fazer muita coisa. Mas na hora que a gente para um pouco para analisar essa situação, a gente não começa a se questionar, mas espera aí, por que isso está acontecendo? Né? Da onde vem essa pessoa? E aí, às vezes, a gente até é um pouco errado, porque a gente vai logo, né, procurar os pais, cadê esses pais? Mas, enfim, a gente vai tentando buscar entender o que está acontecendo, então, com essa pessoa que um dia fez alguma situação assim horrível. E enquanto a gente está pensando, eu acho bom, porque eu penso que isso é também uma maneira de se responsabilizar por uma coisa dessas que acontece no nosso social. Mas, por outro lado, quando eu vou começando a ver essa ideia de mudar a lei para você ter a diminuição, né, da questão penal, de os meninos poderem ser presos antes, e de quando a gente vê meninos fazendo coisas assim horríveis, a gente fica com uma ânsia de vingança muito grande, isso me preocupa um pouco, porque de fato a gente pode até fechá-los e guardá-los e esquecê-los, mas a gente não está resolvendo nada. A gente não está aprendendo nada com isso, na verdade. Porque, às vezes, a gente chega no extremo de uma situação em que, de fato, é muito difícil saber o que fazer. Mas, quando começam a aparecer tantos meninos assim, desse jeito, é hora da questão da responsabilização. O que nós, enquanto sociedade, temos aí a dizer sobre o que está acontecendo. E aí, enquanto de volta no consultório, né? A gente vai recebendo então no consultório, por exemplo, pais muito apavorados encaminhados pela escola com as suas crianças que estão sendo malvadas na escola, né? Então vamos falar de criança primeiro. E aí a gente vai começando a questionar algumas coisas que antigamente eram tão, pareciam pelo menos, que eram tão, que os pais faziam, né? Que a escola fazia e que hoje a gente parece que não dá conta mais de fazer. Então, como é que era isso de garantir, sim, que garantir aí a questão da lei, né? Porque quando a gente está falando isso de constituição, do sujeito no encontro com o outro, ele vai saber com o seu desejo e vai saber também com uma lei, né? Que é a lei simbólica, que sim, eu tenho o meu desejo, mas há algo que me antecede e que já estava posto antes de eu chegar. E é com isso que eu tenho que me haver. Então, como que eu faço para ser um sujeito de desejo dentro disso que já estava constituído antes de eu chegar? Tem uma tensão aí, né, que é uma tensão em que a criança vai tendo que se haver com isso, vai tendo que se haver com isso no encontro com o outro. E a gente vai fazendo isso com dificuldades aqui, com facilidades ali, que é sustentar a possibilidade da criança se colocar com seu desejo, mas também naquilo que já é anterior a ela, que é uma lei. Então, de repente, parece que a gente foi se desautorizando a fazer esse outro lado da história, que é sustentar essa lei mesmo, né? E aí, a gente pode analisar isso de diversos lugares, mas como a gente, por exemplo, vai pensando nessa sociedade que vai tendo tudo o que quer, né? De repente, a gente, os produtos são oferecidos, a gente pode ter tudo o tempo todo, e aí parece que a gente mesmo vai ficando um pouco cego de que não é assim, não é bem assim, né? A gente pode ter tudo, mas não, a gente não dá para ter tudo. É exatamente por isso que a gente está o tempo inteiro atrás, né? E aí a gente vai tendo dificuldade de transmitir, parece que, algo dessa lei para as crianças. E essas crianças vão crescendo assim, né? Um pouco sem esse outro lado da história. E aí elas começam a querer se colocar no mundo com essa relação. E as coisas vão, entre aspas, dando errado, porque não é sempre dando errado, né? E aí a gente vai ficando um pouco assustado, mas a gente tem responsabilidade nisso. E aí, quando eu digo dando errado, entre aspas, é porque se a gente entende que os atos de violência, eles são atos que têm algum sentido, que podem ter algum sentido. Então, a pergunta que fica quando a gente assiste ou toma conhecimento desses meninos que estão fazendo aí, né, esses atos, há de se questionar o que esses atos simbolizam ali naquele momento. Estou me lembrando, por exemplo, de um caso em que um menino na escola jogava as cadeiras na professora. E tudo que a professora conseguia fazer, na verdade, paralisada, era ficar muito assustada e sair da sala. E aí, depois, no momento posterior, a gente vai conversar um pouco e pensar, nossa, mas é uma violência direcionada, né? Então, o que é que esse ato direcionado aí à professora poderia estar dizendo desse menino? Não só enquanto uma violência gratuita, mas de um sofrimento mesmo, de algo aí que não está dando certo e que é preciso jogar cadeiras no outro para se tentar dizer alguma coisa. Porque sim, se a gente está falando ainda de adolescência dentro dessa concepção de infância e constituição em que ainda não está fechado, podemos ainda assim entender ou tentar dar sentido para esses atos para operar algum movimento, porque não é só dar sentido para colocar no jornal, né? Mas é dar um sentido para se poder fazer algo com isso. Bom, se eu começo a entender que esses atos de violência dizem alguma coisa, então a partir disso eu posso responder de alguma maneira. E aí que vai a nossa responsabilidade no como respondemos. Cada um no seu trabalho, cada um à sua maneira. E aí a nossa convocação vai sendo de como a gente tem respondido. Porque quando a gente vai respondendo dizendo que não há nada que se fazer, isso me preocupa muito. Eu participei de um programa de TV outro dia e eu escutei uma profissional dizendo, bom, o que a gente pode fazer em relação a esses meninos? A gente dá a medicação e aí a gente vai acolher a família. Daí eu fiquei, mas tá, a gente dá a medicação, a gente às vezes tira da sociedade e aí a gente vai acolher a família. Então você está dizendo que não tem o que fazer. É isso que eu entendi. E aí eu fiquei perplexa, porque como assim a gente não tem o que fazer? E aí eu fico mais perplexa ainda porque a gente vai trancando os meninos, se for só isso, né? A gente vai trancando os meninos, mas esses meninos vão se acumulando, né? E uma hora eles vão para onde, gente? Então tá, a gente vai fazer isso, a gente vai dar medicação, a gente vai retirar, mas para fazer o quê? Há de se fazer alguma coisa que não seja só acolher a família e dizer, nossa, coitado de vocês, né, família, que não tem mais o que fazer. Não, então me assusta sim um certo movimento que a gente vai observando, porque, por outro lado, vamos vendo também profissionais que vão conseguindo, né, estar nesses lugares e apostar na possibilidade de fazer algum movimento, entendendo a violência aí sim como um ato que diz alguma coisa, que quer dizer alguma coisa para o outro. E se esse outro é capaz de escutar e poder responder de alguma maneira, bom, aí nós temos muito o que fazer. E aí, eu penso que, no final das contas, o que a gente vai fazer, então, né? Eu penso que no consultório e todos os lugares onde a gente está com adolescentes, é poder trabalhar um pouco dessa questão do direito e do desejo, né? E aí, pensando na nossa psicanálise que fala aí de um sujeito inconsciente, de um sujeito de um desejo, mas que tem aí algo que o antecede, tem uma lei anterior, tem algo que ele precisa dar conta antes. E como que ele vai fazer nessa tensão entre o seu desejo e aquilo que o antecede, é aí que a gente pode trabalhar. E aí que a gente pode trabalhar com criança, com adolescente, não há diferenciação. E não nos deixar somente nos assustar por aquilo que vai aparecendo. Porque sim, a gente se assusta, né? Não, é bobagem dizer que não. Mas será que a gente consegue deixar tudo isso de lado, deixar cair um pouco e olhar também para esse menino como alguém que tem algo ali, né, que está sendo direcionado para nós e que pede uma resposta e que a gente pode tentar dar uma resposta de outro lugar? Porque aí se a gente volta, por exemplo, na história da Eva e do Kevin, ela vai, depois que o menino é preso, ela vai começando a repensar a história, né, quase que para, gente, o que aconteceu? E não é só pensar na história do que aconteceu para justificar, mas é pensar para poder ver o que faz com isso, o que, que a gente vai fazer quando a gente percebe que, de fato, talvez o encontro com o outro não tenha sido muito bacana, né? Algumas coisas tenham sido difíceis. Mas não significa que, enquanto adolescentes, que é exatamente o momento em que eles estão vivendo o seu encontro com o seu desejo, que isso não possa ser trabalhado ainda. Mas, para isso, precisa, então, uma resposta de um outro lugar, de qualquer maneira que seja. Então, eu penso que não é a questão da normalização ou da retirada, né? Mas sim do como que a gente pode sim oferecer esse outro olhar, essa aposta e essa resposta que permita aí um movimento e um trabalho nessa relação entre o desejo e o direito. É disso que se trata, né? Enfim, acho que era um pouco disso que eu queria começar a conversar com vocês hoje. Tem diversas coisas que vão surgindo a partir disso e a gente vai conversando, tá bom? Obrigada.
Meninos e meninas, senhores e senhoras, primeiro é uma alegria, uma honra estar participando deste evento ao lado da Cirlana e Aline. E foi com muita alegria que eu recebi esse convite, apesar de estar um pouco aguentado hoje, não a doença comum aos Kevins, mas uma gripe e tal, mas estou bem. Então, de qualquer maneira, eu fiz questão de estar aqui, até porque eu tinha um compromisso, e além de ter um compromisso, a honra de tratar de um tema tão relevante, tão importante, que tantas e tantas discussões têm trazido hoje em dia. Eu vou falar do lugar em que eu me encontro, que é o direito. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em Belo Horizonte, e promotor de justiça com atuação na área da infância e juventude há mais de 10 anos. E a partir então da vivência, no dia a dia dos vários Kevins, das várias situações, é que eu me propus tratar aqui de como o direito brasileiro lida com a situação, ora discutida, ora analisada. Né? E aí nós vamos falar um pouco dessa questão da responsabilização da criança, da responsabilização do adolescente, como que ela é vista, a atuação do Conselho Tutelar, e uma coisa muito importante é que o direito brasileiro parte da ideia, parte do pressuposto de que se você tem um sociopata, se você tem uma criança ou adolescente doente emocionalmente, você tem também uma família que sofre, uma família que em muitas e muitas situações ela se sente impotente, ela se sente desamparada. Então, por essa razão e partindo desta lógica, é que existem alguns direcionamentos, especialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente. E é por isso que o nosso direito, no campo da criança e do adolescente, fala na proteção integral. Proteção integral é você proteger a criança, o adolescente e a sua família. Não existe proteção, como foi muito bem lembrado aqui, você retirando a criança, o adolescente, do convívio com a família, colocando um abrigo, privando de liberdade. É claro que, dependendo da situação, esse vai ser o encaminhamento, mas é preciso também que você verifique qual foi o contexto que criou aquela situação, qual é o pedido de socorro, tanto da criança quanto do adolescente, da sua família, para que aí, então, os vários órgãos da sociedade, do Estado, possam acudir a essa família. E é uma coisa muito interessante quando se propõe aqui falar de todas as crianças e todos os Kevins na infância. E é uma coisa muito interessante a proposta, porque infância nós estamos remetendo à criança. E pela legislação internacional, especialmente a Convenção sobre Direitos da Criança e do Adolescente de 1989, da ONU, lá tem como criança o ser de 0 a menos de 18 anos. O direito brasileiro e alguns outros ordenamentos jurídicos é que criou essa dicotomia, ou seja, de 0 até 12 anos incompletos, criança, a partir de 12 anos a 18 anos, menos de 18 anos, adolescente. E essa dicotomia, essa divisão, ela foi criada exatamente dentro de uma lógica, ou seja, que a criança, autora de algum ato grave, não é, que agrida um colega na escola, ou que agrida um educador, na verdade, a intervenção, a estratégia tem que ser diferente da intervenção que é adotada em relação ao adolescente. E por uma lógica muito simples, porque normalmente a criança, ela ainda está, por lógica, sob a autoridade dos pais. A partir do momento que ingressamos na adolescência, principalmente a partir dos 13, 14 anos, que passamos a conviver mais em sociedade, com mais liberdade, com mais autonomia, é evidente que estaremos muito mais sujeitos à influência do meio e a certos comportamentos do que quando somos crianças. Então, é dentro dessa lógica que o estatuto foi construído para dizer que crianças, se autoras de alguma situação grave, serão responsabilizadas, mas muito mais sob a ótica da medida de proteção, ou seja, se a família perdeu o controle e a autoridade em relação a uma criança, significa que há algo de errado, não com esta criança, mas principalmente com a sua família. E a sua família precisa de ser apoiada, precisa de ser socorrida. E aqui nós vamos ver algumas situações práticas, nós já tivemos aqui, de uma criança que era 10 anos de idade, extremamente agressiva no ambiente escolar, em relação aos colegas, em relação aos professores, relatórios e mais relatórios, vários profissionais que diziam que não sabiam o que fazer diante daquela situação. Então, nós tivemos reunião do pessoal do CAPS infantil, tivemos do CRES e vários profissionais com ser tutelar. E a fala era exatamente essa, que não podia existir. Olha, nós não damos conta, não sabemos o que fazer. Qual foi a estratégia, e aí a questão da lei do limite, qual foi a estratégia que, a única que nós vislumbramos e que deu resultado? Como o problema dessa criança, ela é portadora de TDAH, era o fato de que a mãe não conseguia administrar o medicamento regularmente, sem mais nem menos, suspendia aquele medicamento. Depois de orientada, depois de advertida, a medida prevista no estatuto que foi aplicada a ela, depois de ter sido orientada pelo Conselho Tutelar, foi uma ação em que o Ministério Público pediu excepcionalmente a retirada daquela criança do ambiente familiar, que fosse colocada no abrigo de uma instituição de acolhimento, mas ao mesmo tempo e obrigatoriamente que a sua família fosse acompanhada, fosse trabalhada, e a medida serviu muito mais no sentido de impactar naquela família e aquela família fazer um movimento de mudança, por se tratar de uma família amorosa, mas que ao mesmo tempo não conseguia responder aos encaminhamentos que eram propostos, quer para o CAPS infantil, quer para o CRES. E efetivamente, depois do acolhimento, essa criança era levada regularmente para os tratamentos no CAPS, ela teve uma melhora significativa e, curiosamente, até o psicólogo, o Cristiano, na época, o coordenador, que me trouxe essa fala emocionada. Numa das reuniões do CAPS, essa criança se encontrou com o pai, que há muito tempo não era visto. E o pai o abraçou e disse o seguinte: meu filho, agora nós vamos andar de mãos dadas e vamos nos curar. Né? E este fato tem mais ou menos uns 3 anos, e esta criança, que nós recebíamos relatórios frequentemente, nunca mais recebemos relatório. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente parte então dessa lógica. Você tem uma criança doente emocionalmente, se é que eu posso falar assim, eu estou falando mais numa colocação de leigo, ou então uma criança sociopata, né, um adolescente, e por outro lado você tem essa ideia, essa lógica com que trabalha o estatuto, né, de proteção da família. Né. E na medida de proteção à família, antes da responsabilização da família, que ela pode ser responsabilizada, inclusive criminalmente, você tem os vários programas que devem existir em cada uma das cidades, nem sempre isso existe, com o serviço de psicologia, serviço social, orientação pedagógica, não é? Ou seja, uma gama de profissionais que devem estar ali prestando assistência às famílias. Infelizmente, na prática, normalmente, você tem poucos profissionais com essa responsabilidade, muitas vezes no Brasil se faz política pública apenas com psicólogo e assistente social, como se isso fosse suficiente. Muitas vezes aquela família requer algo mais. Às vezes tem a questão de moradia, às vezes tem a questão de renda, às vezes a questão da inclusão escolar. O próprio fato de estar excluído da escola, não é? Ainda que matriculado, uma escola autoritária, uma escola que, no lugar de promover inclusão, promove a exclusão. Nós temos casos concretos nesse sentido, em que a resposta do adolescente de 12 anos foi agir com violência. E a partir do momento que se contextualizou a situação da família e que percebeu que havia uma situação, uma família em extrema situação, uma situação de extrema vulnerabilidade, uma escola autoritária, que esta criança precisava de mudar para uma escola em que o diretor fosse afetuoso, que nós sentimos a grande carência deste adolescente, era a carência de afeto e de limite. Então, quando nós fizemos a reunião com o diretor, propusemos isso há mais de um ano, e efetivamente esse menino mudou. E antes disso, nós falamos aí, a lei, olha, se você não mudar, você está com idade, não é de 12 anos, você está vendo alguns adolescentes aqui, não é, algemados, feitos bandidos, infelizmente você vai seguir neste caminho. Mas nós não queremos que chegue a tanto, nós queremos é que você e sua família seja protegida. E o curioso, que numa reunião que nós fizemos com a presença do diretor, ele disse o seguinte, abraçou este jovem, falou, meu filho, você será muito bem recebido, muito bem aceito, você e a sua família na minha escola. Não é? Então, existem várias e várias situações em que as famílias, às vezes, se sentem impotentes. Muitas vezes, a minha prática tem mostrado isso, adolescente, 12, 13 anos, meninos e meninas, que muitas vezes cometem um ato muito grave e a família se coloca numa situação como Eva, né, de perplexidade, de se sentir impotente diante daquela situação e, ao mesmo tempo, a expectativa de que a autoridade pública diga não de maneira vigorosa, de maneira muito firme. E eu me lembro de uma situação de uma mãe que o filho, ao ser apreendido, ser encaminhado para o centro socioeducativo, depois de ter cometido um roubo, ela com os olhos cheios de lágrimas, né, no final da tarde, ela me disse o seguinte, promotor, há muito eu esperava uma atitude como esta, porque meu filho mais velho, quando adolescente, aprontou muito na escola, aprontou muito dentro de casa e não houve uma resposta do Estado firme, vigorosa. E hoje ele está condenado a 15 anos numa penitenciária. Então, a minha esperança de que meu filho, nesse primeiro momento, vendo a presença forte da lei, é que ele realmente mude, que eu consiga resgatar minha autoridade em relação ao meu filho. E, efetivamente, essa situação acabou acontecendo. Este adolescente, que era problema, pelo menos entre aspas, né, ele mudou o comportamento, passou a trabalhar e estudar e assim por diante. Então, a lógica do estatuto é esta, é proteção integral, proteção da família, proteção da criança e do adolescente, não perdendo de vista a responsabilização do adolescente a quem se atribui a prática de ato infracional. O que é o ato infracional? Qualquer crime. O próprio fato de um adolescente atormentar a família, não é, ser usuário de drogas, ainda que não se consiga apreender aquela droga, mas em razão do uso de drogas, não é, ele traz todo um desassossego, todo um sofrimento para a sua família. Problema de comportamento na escola, essa situação pode e muitas vezes desafia a instauração de um processo na Delegacia de Orientação ao Adolescente, que é a delegacia que investiga crimes praticados por adolescentes, e esse processo é encaminhado para a promotoria. E aí a promotoria vai avaliar caso a caso, pela gravidade do ato infracional, qual é a medida mais adequada. Muitas vezes é uma advertência, muitas vezes a determinação de reparar o dano, quando isso é possível, o dano causado a outrem, mas há situações em que a medida é exatamente a prisão, é a privação de liberdade. O estatuto permite até 3 anos de privação de liberdade, que no nosso caso é o CESEU, para o adolescente, menino ou menina, a quem se atribua a prática de ato infracional, principalmente ato grave. Pouco importa se na escola, não é, no bairro, não é, fora de casa ou dentro de casa. Então, o estatuto não perdeu de vista, não deixou essa situação ao largo, que é assim que haja responsabilização, mas que, ao mesmo tempo, que se trabalhe a prevenção, que os programas de apoio às famílias que efetivamente existem, e mais, que os programas não sejam apenas os programas oficiais, ou seja, de prefeitura, do governo federal, mas os programas também da comunidade, as universidades, enquanto centro de pesquisa, né, enquanto centro de reflexão, o envolvimento de vários e vários atores no sentido de compreender esse fenômeno e, ao mesmo tempo, promover a proteção da família. E, já caminhando para o final, uma coisa muito curiosa, professoras, é que, normalmente, nós a senhora falou até muito bem a respeito da nostalgia, né, com relação às crianças do passado. Né, às vezes, a gente fica falando, pois é, mas antigamente não era assim. E há pouco tempo, eu fazendo uma pesquisa, encontrei um texto de 2000 anos antes de Cristo. E nesse texto já dizia, os filhos de hoje em dia não respeitam pai e mãe. Né? Então, para vocês verem que esse fenômeno, essa situação, embora a divulgação seja maior hoje, né, as pesquisas, as reflexões que são feitas, mas se trata de um fenômeno muito antigo, que acompanha a humanidade desde que a humanidade iniciou a sua caminhada na Terra. Né? Então, esta é a lógica do Estatuto, é o trabalho em rede. São os vários atores, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as universidades, porque a situação é complexa, não dá para você, um profissional sozinho, né, se propor a dar cabo a todas as situações complexas que são colocadas no seu dia a dia para encaminhamento ou para resolução. Em linhas gerais, são essas as minhas ideias, as minhas reflexões.
Eu vou passar para as perguntas, né? Acho que é melhor a gente começar a conversar. É, tem algumas coisas até que eu queria colocar de questões, mas às vezes o público vai fazer essas questões. Eu acho melhor a gente começar, e eu quero agradecer a fala dos dois, muito pertinente. E se alguém já quiser conversar, perguntar alguma coisa, fique à vontade.
Boa noite, meu nome é Rosana, eu faço 10 período de psicologia da Pitágoras. E eu gostaria de perguntar para a professora e para o promotor a seguinte coisa. Quando se cria uma lei, uma regra, é porque o ato já foi executado. O que fazer com esse período de latência até chegar a uma lei, e aonde não se sabe o que fazer com todo esse desejo e a forma de encontrá-lo?
Eu estava pensando, né, em isso que você falou, com a fala do promotor, sobre essa história da mãe que estava contente, né, ficou contente do filho. E aí essa pergunta que você faz me faz pensar nisso. Tem uma coisa que é o ato, né, isso que vai acontecendo, e aí tem de fato um intervalo onde vem uma lei, que é a lei mesmo, né? Essa não é, é simbólica, não é essa lei do, né, social. E aí eu fiquei me perguntando por que que a gente fica esperando isso. E aí eu tô dizendo a gente que não está nesse lugar, né? Por que que uma escola hoje, quando um menino tá lá revoltado, fazendo alguma coisa, ele chama a polícia, por exemplo? Por que que a mãe, o que que aconteceu então com essa mãe, por exemplo, que também não deu conta de estar nesse lugar da lei também, da lei simbólica aí sim? Antes de... Por que que a gente vai esperando isso que é o policial, que são essas figuras, né, encarnadas, virem a atuar aí numa barreira mesmo? Então, o que que isso diz de nós enquanto profissionais, aí, educadores, enquanto pais, da nossa dificuldade em impor, em ajudar nessa questão do desejo, falando disso que é anterior, que é o que está estabelecido antes, que é do humano, que é para estar juntos, né? Então, quando uma mãe vai cuidando de um bebê, por exemplo, ela vai também dizendo do que ela dá conta de fazer, dos limites que ela vai podendo ou não chegar na sua relação com o filho. Então, isso a gente vê como varia, né, de família para família, como as coisas vão sendo muito diferentes, até de cultura, em cada sociedade. O que que a gente vai, a partir desse encontro com a criança, a gente vai também falando em termos de um limite, daquilo que a gente mesmo, enquanto o outro, pode oferecer. Então, o que que vai acontecendo nos últimos tempos, a criança vai tendo atos direcionados a nós, ao outro, e que nós não fazemos nada. Isso é a nossa resposta, esperar alguém, esperar algo que venha de fora fazer um corte. Então, realmente, o que que acontece que a gente não dá conta disso? Que a gente não dá conta de fazer um ato aí sim. Parece que a gente foi se desautorizando desse lugar, e aí também me remeto a pensar nós enquanto... Quando estamos nesse outro lugar, né, de estar na relação com o outro e de também ir aprendendo algo que é desse limite, que é dessa lei. E aí o que que acontece que a gente estamos inseridos nessa lei, sabemos dela, mas não damos conta de transmitir para o outro. Então, estamos inseridos nessa lei, a mãe sabe da lei, mas ela não dá conta de fazer essa transmissão para o filho. Ela espera alguém vir de fora. É como se... Não existissem limites, então é algo como se pode, né, estar sempre num gozo, não se barra, não há um limite entre estar com o outro. Então eu acho que essa é a ideia de que a gente entra exatamente aí, nós, né, profissionais, educadores, a gente entra exatamente aí,
o que está acontecendo na relação com esse menino que está em ato dizendo coisas e que ninguém responde, ou responde pela ausência, por não falar nada e por esperar que a lei mesmo social diga alguma coisa. O menino está com a cadeira em você e você chama a polícia, você não dá conta de dizer também ali, de dar uma resposta a partir do seu lugar com isso? E aí me lembrei muito, por exemplo, de uma criança que eu atendia, que ela era assim, né? Ela vinha louca, 5 anos, todo mundo tinha medo dela. E aí, eu olhava para a mãe assim, não tem o que fazer. E aí foi no dia que eu peguei a menina no braço, sentei a menina e falei, você só vai sair daqui quando você ficar calma e a gente conversar. E eu sentei e esperei. 40 minutos depois, ela ficou calma e a gente conversou. Depois disso, a menina mudou comigo, era impressionante. Quer dizer, não estou dizendo que isso é fórmula de nada, mas existe sim uma resposta que a gente dá e que a gente está deixando de dar, a gente está dando outras, né? É, mas uma resposta que a gente pode dar que é anterior a esse momento. Porque é quando tudo isso falha que parece que vem, né? Então eu penso nesse sentido.
Eu queria, Rosana,
trazer duas coisas que me vieram à mente. Em primeiro lugar, muito tempo no seminário em Santa Catarina, estavam lá vários pesquisadores do serviço social, da psicologia, e essa questão foi levantada. Tinha uma pesquisadora da USP, e ela colocou o seguinte, se eu me lembro bem, ela falou, olha, o grande problema no momento atual histórico que nós vivemos é que os pais se sentem muito desautorizados, e aí tem que se discutir isso, na criação, na educação dos filhos. Mas ainda, há uma expectativa, aliás, ela colocou assim, a educação dos filhos se tornou um conhecimento altamente especializado, ou seja, aquilo que era passado pela tradição, de geração em geração, em termos de educação, de afeto, de limites, passou a ficar sob a responsabilidade do pediatra, que dá as primeiras informações quando a criança é pequena, do psicólogo e assim por diante. E nesse sentido eu me lembro da fala de uma psicóloga amiga, que ela atendeu um casal com um filho adolescente, e os pais estavam numa situação de muito sofrimento, de perplexidade, porque o filho queria ir numa festa e ambos não sabiam se autorizavam ou não. E procuraram essa psicóloga para saber se devia ou não. Sabe o que, que ela respondeu? Assim, o que o coração de vocês está dizendo? O que, que a intuição está dizendo? Está dizendo que não devemos deixar. Então, esta é a resposta. Então, às vezes, me parece isso, existem profissionais que se prestam a isso, às vezes. Não é? De substituir a família numa decisão que a família tem que ser encorajada a adotar esta decisão. Né? Então, essa questão da lei. Toda lei, em qualquer lugar, primeiro ela tem que passar por um processo de maturação. Ou seja, as situações vão ocorrendo, vão se repetindo, vão se improvisando soluções, não é? E até que num determinado momento, quando a situação está amadurecida, é que normalmente se discute, se propõe, por exemplo, uma lei para regular aquela situação. Porque senão, o que acontece? Você, no afã de regular um determinado relacionamento social, você, em lugar de procurar concorrer para equacionar aquela situação, você pode agravar ainda mais. Então, normalmente, há esse processo de maturação social, não é? De certas questões para que depois elas sejam convertidas em lei. E há uma expectativa também de muitos de nós que haja lei, que a lei assuma aquele papel que deveria ser nosso, de dizer não. Quer dizer, muita gente, muito pai, muita mãe, fica querendo uma portaria que é totalmente imprópria da vara da infância e juventude para dizer que adolescentes, a partir de uma certa idade, não podem frequentar boates. Quando, na verdade, esta avaliação deve ser feita pelos pais, não é? E, evidentemente, para não estabelecer uma relação de embate com os filhos, ajuda o apoio, não é, psicológico, para saber como lidar com certos conflitos que se estabelecem entre os pais e os filhos adolescentes, não é? E não apenas almejar que exista uma lei que faça as nossas vezes. É o que eu penso.
Isso me fez pensar de como a gente, de novo voltando à questão da violência, né, como parte da constituição mesmo do humano, às vezes para a gente evitar a violência, que é falar do que é anterior ao sujeito, que ele vai ter que se haver com isso, a gente, né, evita, E aí depois o sujeito vem com uma resposta bastante violenta para nos contar de que ele precisa de algum lugar, né? Ele precisa de um chão para poder pisar, né? Então, quer dizer, a gente evita a violência que é mesmo. A gente receber uma criança no mundo e dizer para ela, isso aqui é o que já estava antes de você, você vai ter que se haver com isso. Então, para evitar isso, a gente não se responsabiliza por isso e depois a gente estranha quando a criança vai pedir, então, para alguém dizer isso para ela, porque é isso que ela vai fazer, né? Ela vai pedir para alguém, pelo amor de Deus, dizer para ela como é que faz isso.
Vocês foram falando, eu fiquei pensando, né? Você falou da questão que os pais reclamam muito que estão desautorizados. Isso pode ser tão equívoco meu, que não tem nenhum problema também, mas assim, eu acho que as pessoas não se autorizam mais, né? Um pai e uma mãe que não consegue dar um remédio para um filho, uma mãe que não consegue dizer para um filho, olha, não vá à boate, mesmo que esse menino vá, é alguém que não está marcando uma posição diante dessa criança. O que a criança vai fazer com o que eu lhe ofereço, a gente não tem controle sobre isso. Isso é fato. Ninguém tem controle sobre isso. Agora, eu me questiono muito assim. E aí, por isso que eu gosto muito da Eva, que a questão dela o tempo inteiro é essa. O que é que eu ofereci a essa criança? O que ele fez com isso é dele, né? E ele não fez boa coisa disso. Mas eu fico me perguntando muito assim. E aí, uma mãe dizer, olha, ainda bem que o Estado veio e deu a ele e fez o meu filho caminhar bem. Educou meu filho, no final das contas, né? Fez o que ela não conseguiu fazer. Eu sou muito radical. Acho que a gente não assumir esse fracasso nosso como educadores de criança, cuidadores de criança, a gente não vai conseguir caminhar muito. A vara da infância vai ter muito trabalho, mais do que já tem, viu, doutor? Eu sou muito radical nesse sentido, assim, porque as pessoas não se autorizam a dizer um não. As pessoas, e aí, por exemplo, quando ela falou da questão do adolescente e do desejo, né? Como é que faz? A questão não é que o adolescente tem que fazer tudo o que ele deseja, é o contrário. E aí eu acho interessante, porque o que a psicanálise vai dizer para a gente de responsabilidade é se haver com isso que a gente não pode tudo. É se haver exatamente com o contrário, é se haver com a impossibilidade de realização de todos os desejos, que tem um pouco a ver com a responsabilidade do direito. A responsabilidade do direito é o sujeito, ele é isso, ele fez isso, ele tem que responder por isso. Na psicanálise, o sujeito tem que responder pelo que ele não tem, e ele tem que saber lidar com isso. Então, às vezes, acho que isso é uma grande questão para adolescência, assim, a gente hoje tem todas as informações, a gente tem, esses meninos têm acesso a tudo, em todos os lugares, em todas as classes sociais. Então, eu acho que falta aí uma barra, falta um limite, falta uma palavra para dizer, falta uma ordenação. O TDAH, para mim, ele é o maior sintoma da desorientação e desorganização da infância. Meninos, absolutamente, não estou aqui entrando na questão da causação genética, nada disso, nós não estamos discutindo isso aqui. Mas se a gente olha, por exemplo, uma criança que chega da escola, geralmente, com sintomas com diagnóstico de TDAH, eles estão rodando na sua frente, eles estão dizendo, olha, eu não sei para onde vou, eu não sei o que eu faço com tudo isso, eu não e ninguém me diz também. Aí vai bater lá no... né? Eu fico pensando muito nessas coisas, assim, eu acho que as pessoas não se autorizam mais a barrar, a orientar, a organizar. Por quê? Porque eu preciso dizer para o outro, olha, não faça isso, e eu tenho na minha fantasia que o outro tem que me obedecer. Aí não, se a gente for trabalhar nessa relação, realmente as coisas vão se chocar. Então eu fico pensando um pouco nisso, assim, nessa coisa, o que é a responsabilidade para a psicanálise e para o direito, assim, que eu acho que a gente precisa ficar atento para isso.
Educar as crianças e tudo mais. É a questão que eu quero trazer, é a seguinte: que essa é uma grande característica da pós-modernidade, que é a fluidez, só que os fluidez tem lá a modernidade líquida, dentro líquida. O que ele quer falar? Com essa característica de volatilidade, de inconstância, de valores, de uma dinâmica social muito acelerada, os controles sociais como a igreja, a escola, a família, eles não dão conta mais de estabelecer valores e limites para essas crianças. Né? Então, assim, a família não dá conta de externalizar esses valores. E acontece o que foi dito aqui. Delega a escola. Então, o professor hoje sim, ele é duro.
Que não deveria fazer, né?
Aí na escola que eles acham de reprovar um aluno porque ele não conseguiu notas altas, ou ele não conseguiu o necessário para ser aprovado, já não consegue internalizar mesmo falando o que é certo e o que é errado naquele sentido. Delega para outro controle social. E aí pode vir os controles sociais informais e até formais não falhando, chega no direito penal. Por exemplo, ou na área infantil, né? Essa área de infração. Aí vai para o jogo. Aí também tem a mídia que começa, que desde antes da propaganda da área publicitária, incentiva o jovem, eles fazem a propaganda para o jovem, porque criança, para eles exigir do pai alguma coisa, não, meu pai, criança, essa é a melhor boneca do mundo, exige o pai do seu pai. E aqui, de certa forma, vai criar uma persistência na criança a não obedecer os pais e a não acatar o que não do pai. Então a criança vai se tornando, de certa forma, livre. E os valores, hoje em dia, nessa que a gente está vivendo, eles não estão apenas sendo mudados, transformados, eles estão sendo instituídos. E outros estão vindo. Aí eu falo que sentido direito. Porque na verdade a gente sempre vê nas leis, tem que agir com os costumes, tá? Mas sabe, os valores estão tão volados, tão constantes, tão transformados, que parando que eu vou usar para falar que aquela criança age sempre errado, porque sendo o próprio direito, essa onda liberal que está existindo, ele não está flexibilizando valores, ele está transformando, tirando e colocando outros. Então assim, não tem parando. Fala, como eu vou ver essa criança está fazendo algo certo ou errado? Se o pai, aquilo lá que era errado, o meu avô era errado, hoje em dia já não é. O meu pai, por exemplo, reprovava antigamente, no caso da minha vida. Se minha mãe, por exemplo, se eu reprovasse, eu apanhava, acho que eu apanhava mais na minha vida. Hoje em dia reprova o pai falando, ele reprovou, mas vai conseguir. Tipo assim, não tem morte, tem nada. O filho fica o dia inteiro jogando videogame ou tudo isso tudo. Então assim, é uma professora, um certo modo de lidar com a situação que antes era um absurdo, hoje em dia é natural. Os valores estão mudando, então não tem parâmetro. Aí minha pergunta é essa, como o direito se liga para julgar de parâmetro que ele usa para falar o que é certo e que é errado, sendo que o próprio direito está mudando em relação a isso? Não tem parâmetro.
Não.
O ponto é bom, tem
isso. É, realmente. O que acontece? Eu me lembro uma vez, num seminário de psicologia jurídica em Belo Horizonte, e essa foi a grande questão levantada. E aí, num determinado momento, alguém perguntou, bem, já que depois de tudo que foi falado e que o direito não consegue efetivamente dar resposta para situações complexas do momento atual, né, em nenhuma sociedade, então como lidar com esse fenômeno? Aí alguém falou assim, por meio de políticas públicas. Uma outra pessoa interveio e disse, mas que tipo de ação concreta? Que tipo de política pública? Né? Então aí ele falou, não, mas essa questão é muito complexa, um momento é uma porta aberta para oportunidades e assim por diante. Então, na verdade, nós temos que compreender que o direito, ao contrário do que ocorria no passado em que se considerava a ciência da ciência, que se propunha regular e regulamentar as relações sociais, ao reconhecimento de que o direito, ele não dá conta, tanto que por isso que o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente fala que essa proteção, essa conscientização da família, de estabelecimento de limites e de educar com afeto, deve ser produto de uma rede articulada, envolvendo igrejas, envolvendo os serviços sociais da comunidade e o direito, jamais o direito isoladamente. Não é? Então, realmente, você tem toda a razão, o direito não dá conta. Ele estabelece alguns parâmetros, mas parâmetros para situações bastante pontuais. Por exemplo, um menino que comete um ato grave, como é aquela situação que eu dei aí, vem ao direito, então nesse caso, a norma tal. Mas a pergunta, essa intervenção, ela foi suficiente para impactar naquela família, impactar na vida daquele jovem? Foi ou não? Né? Então, normalmente, não existem estudos, sobretudo no campo da sociologia, da antropologia, para verificar realmente qual é o impacto da atuação dos operadores do direito nestas questões. Ok?
Posso fazer uma observação?
Pode.
Eu só falo assim, se a gente fosse pelas políticas públicas, tendo um pensamento de que as políticas públicas seriam, no caso, um ato executivo, na verdade, radiador de alguns valores, que visam ter um contato com a sociedade civil aqui no debate, buscar o bem comum. Eu falaria assim, porque aquelas mesmas pessoas que eles vão entrar em debate, vão conversar para fazer e implementar essas políticas públicas, são sujeitos passivos. No caso dessa transformação que a gente está vivendo, por as mesmas pessoas que exigem a maioria, que seja diminuída a maioridade penal, ou seja, que uma das pessoas mais jovens sejam punidas, são as pessoas que também estão contribuindo para aquela quantidade que não aconteceu, ou seja, tem uma temporalidade muito. Um valor diferente, sabe? É isso que o Pedro falou assim: a gente vive um ciclo muito diferente, porque se o direito agasalha a sociedade, a própria sociedade está acabando com esses valores, está mudando esses valores, e como ela existe? A gente vive um ciclo.
Só queria lembrar uma coisa, você falou isso agora, né? Nessa mesma sociedade que tira os valores, mas quer fazer alguma coisa, eu estou me lembrando aqui do governador Kimin, que está lá com a lei andando debaixo do braço a semana inteira, querendo impor a questão da maioridade penal lá. E aí eu perguntaria a ele o que esse cara faz com aquelas crianças, aqueles adolescentes na fundação, por exemplo. Como é que ele está cuidando dos adolescentes dele? Será que ele cumpriu o papel dele para ele vir querer enfiar uma coisa por conta do assassinato daquela dentista e tal? Que é exatamente isso que você falou, né? Ele está lá com essa lei andando em braço, mas vamos lá na casa, na fundação casa, né? Casa fundação.
Fundação casa.
Será que aquela fundação está cumprindo a função dela de sócio-educativo daqueles meninos? Eu perguntaria a ele, né? Enfim. E será que os presídios dele, daquilo que ele representa, né? Está cumprindo a função com os presos dele lá? Acredito que não, né? Pelas coisas que a gente vê em São Paulo, acredito que não.
Tem uma coisa que você falou aí da coisa da lei, quando, que o Bauman fala muito que não a lei, né? Que atualmente a lei se perdeu, se fragilizou, que está tudo muito líquido. Eu tenho uma coisa que eu não concordo, que dizem hoje em dia, que é que essa coisa das regras, das leis, elas se perderam. Eu acho que elas se perderam sim, mas para uma nova, né? Porque há uma lei hoje, é a lei do goza, seja feliz, aproveita tudo. A gente tem estudos aí do pessoal, por exemplo, da publicidade, até mesmo da psicologia, que vão analisar, né, a partir da mídia, como que está esse contato com o outro. E a maioria das propagandas hoje são tudo sem limites, viva sem limites, não tenha que escolher entre um caminho e outro, vá pelo meio. As propagandas, na sua grande maioria, são assim, né? Ou você não precisa escolher, você pode fazer tudo. Ou não temos limites, vá sem limites. E aí, então, essa é a lei, eu penso que essa é a lei. E aí, quando essa lei do goza, do seja feliz e seja livre o tempo inteiro, é nessa hora que cai, né? Que a gente pensa que caiu a coisa da regra, que a regra ressurge. Porque a partir desse faz o que você quer, e que a gente obviamente não dá conta, é que as pessoas começam então a responder como? Pelas doenças, né? Depressões absurdas e tudo mais que a gente vai vendo, ou pelo outro lado, com a violência. Então tem uma lei, e aí quando você fala assim, o que o direito faz com isso? Eu acho interessante, porque que trabalho que ficou o direito de ficar contendo gozo. Porque o direito vem, né, quase que, gente, ó, tem isso aqui, não é assim não, e aí vai contendo esse gozo louco. E aí eu acho, então, a sociedade, a gente enquanto sociedade diz, podemos fazer tudo isso, vamos fazer tudo isso, e aí quando você vai lá fazer tudo isso, que é matar quem você quer, fazer do jeito que você quer, aí a sociedade te pune, então, te tira. Entende? Tem algo aí que a gente, quando diz para um sujeito, a lei é, você é livre para fazer o que quiser, a gente não está entendendo bem o que isso pode significar, o que cada um vai fazer com isso.
De fato. Então, mas aí eu acho que quando a gente retoma, e a gente está fazendo isso, penso que a gente tem que falar do que a gente está fazendo sim, que é retomar essa ordenação que a Trilana falou. Na medida do possível, quando a gente, quando o senhor foi falando sobre retomar, chamar a família, né? E retomar a autoridade da família, retomar o lugar da família. É querer dizer isso, vamos retomar aquilo que a gente tinha, que é anterior e que é, o básico do viver em sociedade, que é não dá para fazer tudo, há algo que é anterior ao seu desejo. Você pode desejar algumas coisas, mas antes disso há uma regra, uma lei aqui do que não dá para fazer. É a partir que a gente está fazendo isso. Porque eu gosto muito do Bauman, mas eu acho que ele... quando ele fala da questão da liquidez das coisas, quando que elas não foram assim? Eu penso que elas sempre foram assim. É que como a gente foi se deixando levar por essa coisa de um discurso mais capitalista mesmo, de tá, mas pode tudo, né? Não tem problema. Se alguma coisa não tem aqui, a gente arranja por lá. Enquanto se haver com, olha, realmente tem coisas que não dá, a gente não segura, né? Não, não tem, é assim que faz. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Mas eu acho que a gente tem um caminho. É porque são duas vertentes muito, muito opostas, assim. Uma, né, de que vai continuar negando, né, como se pudesse. Então, botar o povo na prisão, mas continuem comprando muitos carros porque o imposto está mais barato. Tudo bem? Né? Por um lado é assim que a gente responde, por outro lado é falar, não, vamos então retomar aquela ideia de que, gente, não dá, tem uma hora que existe uma barra, daí que a gente vai partir novamente. Porque eu acho que sim, tem que analisar o lugar. Quando a gente verifica, por exemplo, que é dos Estados Unidos que sai o maior número, o tipo, né, de meninos que, por exemplo, matam pessoas na escola, eu já acho que é interessante pensar que eles voltam para a escola para matar. Mas, então, a gente no Brasil, aqui, enquanto, né, Brasil, o que é que a gente vai tendo de respostas? Isso fala da gente enquanto sociedade, em São Paulo também. O que você vai tendo em São Paulo? Diz que a gente encontra também numa resposta de um social. Então, não é à toa, né? Não é à toa. Eles vão negando mesmo, que existe uma falta, uma coisa que não dá para fazer. E aí eles vão fazendo isso, querendo conter depois, quando vaza. E como é que se contém isso, a não ser retomando uma impossibilidade? Quando que alguém vai dizer que não pode mais comprar carro lá, por exemplo? Uma bobagem, mas é uma coisa desse tipo, né?
Você falou da propaganda, eu tô me lembrando aqui da Infinity, né? Eu imagino o que é pra um adolescente saber que tudo é Infinity, né? Assim, isso é... Olha, não tem... Isso é muito interessante, gente. E pra gente, assim, que estuda, por exemplo, o texto da propaganda, a gente vê que eles retiram todos os que a gente chama nos estudos da linguagem de conectivos, que é aquilo que faz o leitor começar a pensar sobre o que virá. Nenhum texto de propaganda existe isso. Nenhum deles que a gente analisa. Não existe. Então, e aí o Infinity, eu fico aí pensando nisso. E eu queria... Vocês falaram uma coisa da função do direito hoje, né? Que não é mais... Vocês estão educando, né? Eu fico pensando assim. Quando a infância foi inventada, né? Como conceito, uma modernidade e tal, você tinha lá, os pais delegavam aos escribas, assim, mas assim, quem ia educar esses meninos? A família começou a educar esses meninos. Houve uma época que a escola era o segundo lar das crianças. Uma coisa que eu achava assim, eu falava, não dá. Porque o que eu faço na minha casa, eu não posso fazer na escola, porque a escola... Mas a escola, há muito tempo, respondeu por isso. Já não era mais a família. Hoje em dia, eu acho que isso que vocês dois colocaram aqui muito bem, eu acho que uma vara da infância está cumprindo essa função. Isso é muito, sabe, isso aí. Eu acho que é preciso que a lei há, mas ela precisa ser reordenada. Os elementos aí estão fora de lugar, está todo, sabe, assim. Eu acho isso muito, fiquei pensando nisso, assim. Né? A escola, porque a tia, porque a escola é o segundo lar, isso não tem nada a ver com a participação da família, não, não é nada disso que a gente está falando assim, mas a escola não é o lar de uma criança, porque casa é casa, o que eu faço na minha casa, o modo que eu lido com a minha mãe é um de uma coisa, o modo que eu lido com o professor, o modo como eu estou sentada na sala de aula é outra coisa. Isso se perdeu e agora eu estou achando que a vara da infância está cumprindo essa, e os psicólogos, a rede, olha a coisa da rede, tem que ter uma rede saúde mental, de educação social para educar essas crianças, para cuidar disso, assim, que era feito dentro de casa. Isso é muito, eu acho que isso é um sintoma muito contemporâneo, assim. Eu acho,
Por mais que a violência, por mais que a agressividade seja uma condição narcisista de todo ser humano, tal, tal, como Freud já falou e tal, que a violência, ela sempre existiu, mas eu acho que, tal como está hoje, eu acho que isso é um sintoma muito contemporâneo. Eu acho que a coisa, como ela está hoje, ela é muito contemporânea. Eu não tenho, assim, né... Eu acho que a gente precisa pensar. E que o Foucault falava disso, assim, o Foucault tem um livro que chama Eu, Pierre Rivière, Decolei Meu Pai, Minha Mãe e Minha Irmã. E aí no meio, e teve uma questão jurídica lá na França, e eles chamaram o grupo do Foucault para falar sobre isso. O Foucault falou, olha, isso que a Aline acabou de dizer, foi o jeito que esse menino achou para falar alguma coisa. Assim. Isso, né, tem toda uma questão moderna. Foi, a ele só é possível dizer assim hoje. Isso o Foucault já falava, assim. Então, eu acho que isso é um sintoma muito nosso. Assim, eu sei que a violência existe, eu sei que ela sempre foi assim, sempre haverá, mas como está hoje, eu fico meio assim, eu acho que tem alguma coisa muito, muito infinita por aí, sabe? Está muito infinita, demais, como nunca teve, assim. Né? Eu acho que...
Boa noite. Eu fiquei borbulhando aqui, eu atendo um adolescente, pré-adolescente, 12 anos, e fiquei pensando na questão da castração, né? Fazendo um retorno aqui à castração, que é aquilo que possibilita a falta na criança, né? De dizer que ela é faltosa. E quando você propõe isso para a criança, de dizer que ela é faltosa, ela tem que fazer algo disso, ela tem que criar a partir disso. E quando a gente otorga, né, outros saberes para fazer isso pela criança, por exemplo, a pedagogia, o direito, seja lá a ciência que for, né, quando vai para fora do mar, eu fico pensando na questão não só da castração, mas também do afeto relacionado ao amor, né, o quanto que essa criança tem que ser acolhida e juntamente com ela fazer com que ela crie, né, algo a partir da falta. Porque outrora, né, a gente percebe que a sociedade era preenchida por um grande outro, né? Vamos supor Deus, pegar um exemplo. E se esse grande outro já não faz tão sentido hoje, há uma grande falta, né? Tem um gozo desordenado e aquilo que Deus respondia não responde mais, e o que fazer disso? E pensando no meu caso, é muito extenso, daria para contar aqui, mas é um adolescente que convoca a mãe a castrá-lo e a amá-lo ao mesmo tempo, para fazer com que ele crie algo a partir da falta que ele traz para as sessões, né? E eu fico pensando o quanto que cada um de nós, como psicólogos, ou sei lá, a área que cada um está aqui, vai ter que deparar com a falta do outro e criar junto com esse sujeito algo a partir disso. Acho que isso é lindo, né? Pensando no Bauman, ele fala da fluidez, mas o quanto que isso é espetacular para nós, né? Não sei lidar com a falta, porque a partir disso a gente se responsabiliza, a gente cria a partir de nós mesmos. Fiquei pensando nisso.
Eu estava escutando você falar do Bauman, dessa questão de uma espécie assim, de fragilidade do sujeito pós-moderno por conta do enfraquecimento dos valores, assim, o sujeito quase que pego de surpresa por isso, que tira dele algo que o sustenta. E, na verdade, eu acho que nós, os contemporâneos, a gente está extremamente ligado a isso, sabe? Esses sujeitos, eles se colocam nesse lugar de impotência frente a esses valores que estão enfraquecidos. Acho que quando a gente olha para isso, é onde está a não responsabilização, sabe? Não tem valor nenhum. Antes tinha. É a mesma saudade, sabe? É a mesma... Como é que é o termo que a Aline usou? Nostalgia. Nostalgia, sabe? O Bauman é muito nostálgico, assim, né? Ele tá... Essa coisa de marxismo, né? Tá muito... muito saudoso disso aí.
Posso só... Quando você falou, como que é seu nome? Rafael. Eu vou agradecer ao Rafael, porque ele falou uma coisa que eu acho que é... A gente está falando aqui, e aí a gente falou o que a justiça faz, o que o psicólogo faz, o que a educação faz, o que os filósofos fazem, os sociólogos, e a criança, né? E gente, isso é de uma simplicidade, porque criança é criar. Criança vem de um termo latino que significa criar, é criação. A gente tem que pôr esses meninos para criar a partir disso, para criar com essa potência de violência, para criar com essa potência de falta. Eu achei muito legal que você falou isso. E a criança faz o quê? Quando eu pego uma criança, que eu abrigo essa criança, por que tem que ser feito e tal, ela faz o quê lá nesse abrigo? Assim? O que é possibilitado a esse menino, né? Eu fico pensando nisso, assim. Vocês já estavam vendo, já vou te dar rapidamente, assim, eu estava vendo um programa desses que passam em sei lá que hora da madrugada, chamado Pequenos Assassinos. Obviamente, um programa americano, aquela coisa toda que a gente sabe. E nesse programa era um relato de casos de crianças que cometeram assassinatos graves e tal, e menina que matou, menininho, e por aí vai. Até aí tá. E aí, uma médica dizendo assim, olha, usando o termo psicopatia, uma criança de 10 anos, a gente está aqui dizendo que a gente está lidando com um sujeito que está em constituição, se eu digo que ele é psicopata, já era. Então, não estou lidando mais com um sujeito que está em constituição, começa daí. Mas, enfim, ela vem da perspectiva dela dizendo o seguinte, por que 99% dos casos de psicopatia, sociopatia, desse nome, né, são genéticos? Ok, isso quer dizer o quê? E aí, eu faço o que com isso? Isso quer dizer que estamos fadados ao fracasso com essa criança. Se tem um gene para isso, provavelmente tem, né? Porque somos humanos e somos seres genéticos mesmo. Mas a gente faz o que com essas coisas? Vamos fazer o quê? O que os alemães faziam há 60, 70 anos atrás, né? Uma eugenia aí, quem tem esse gene não vai criar mais, ou essa criança não... Então, eu achei isso muito legal que você falou. A gente tem que pôr esses meninos para criar. E aí, eu digo, por isso que eu insisto que a gente tem um sintoma muito contemporâneo, porque hoje em dia, as crianças e nem nós não criamos mais nada. As coisas estão prontas, dadas. Está tudo aí, tudo. Os jogos eletrônicos estão prontos. O que você pode fazer dentro está pronto, está tudo pronto. Então, eu achei muito legal. E, às vezes, para a criança criar é a coisa mais simples do mundo. Não precisa de sofisticação, não precisa de nada. Eu achei muito, muito legal o que você falou.
Pode
ir. Eu acho que, na verdade, eu penso que foi diferente. Eu penso que essa lei sempre existiu. Na verdade, o que está separado do direito, está transformando, na verdade, é o que realmente causa o gozo. Coisas que antigamente causavam o gozo, algumas pessoas não causam mais. Exemplo. Por exemplo, antigamente, lá na época de Sabineirado, oprimir, ter uma classe subalterna era muito melhor, causava gozo, de certa forma, só nesse sentido mais amplo. Hoje em dia, talvez o causar gozo seja se não ter limites, pega essa via intermediária que você falou. Então, assim, na verdade, a lei do gozo, de certa forma, sempre existiu, eu acredito assim. Porque como o Bauman fala em relação à liquidez, é na verdade, o que é gozo? Nesse sentido, porque hoje, o tempo que a gente vive, por mais que eu também envolva o que ele falou de ter o outro, de falar dele, cultura transformando, a própria semântica está transformando. Eu lembro de quando eu em casa, que inclusive ele fala, pode parecer que ele tem, mas particularmente eu vejo tudo em relação ao que ele está falando aqui. Ele fala o seguinte: ele fala que um dia o Balmo, né, um homem de 20 e poucos anos, chegou nele e gabou-se, na verdade ele fala gabou-se, que tinha feito 500 amigos no Facebook em um dia. E ele falou assim: é o homem contra nosso gatoso, né? Aí ele falou assim que olhou e pensou assim que em 80 anos de vida ele não tinha, em 80 anos de vida ele não tinha feito 20 amigos. Aí ele falou assim, aí ele faz uma discussão assim do que é amigo. Não é que a pessoa considerava de fato que aquelas pessoas do Facebook a gente poderia considerar na verdade que as pessoas do Facebook não foram ser amigos, mas na verdade para aquela pessoa que teve aqueles amigos do Facebook seria a relação mais íntima que ele conseguiria ter. Então para aquele, de certa forma, houve um translado semântico, houve uma transformação de sentido, que é amigo. E aí você falou do outro aí, o filho, alguém falou do outro, ter o outro, procurar a resposta, não ter o outro. Isso é uma questão até filosófica, porque para mim, o Nietzsche falava, né, que no início é isso, é esvaziar os valores supremos. Ele falava que vai chegar uma época em que os valores supremos para o ser humano não servem mais valores supremos. Ele fala que o ciclo dos valores esvaziados, que eram supremos, né, Deus, para alguns é o trabalho, eles vão aumentando, eles vão sendo esvaziados. Então essas coisas que nem Deus, onde as pessoas achavam resposta, hoje não acham mais, uma coisa prevista que ele falava que nos dois próximos séculos seria assim. Muito antigamente. Então o que isso falou para a gente? Que na verdade é uma questão antropológica, seja filosófica, seja psicológica, seja jurídica, seja sociológica, isso tudo está ligado intimamente com a ignorância do homem e a sua não aceitação, porque ele não sabe das coisas.
Eu acho que isso, para mim, só evoca de novo a questão da responsabilidade. É, quando caem os deuses, né, quando o grande outro cai, daí a gente tem que saber com o que a gente vai colocar no lugar, porque a gente sempre coloca alguma coisa, sempre tem alguém que para a gente estar nesse lugar. Então, não é à toa que as religiões estão voltando com toda a força. Quer dizer, é um movimento. Percebem que a sociedade ela vai em movimentos. É, da queda e de como isso ressurge de um outro lugar muito mais forte, de como isso cai de novo, porque tem sujeito, o sujeito sempre vai fazer esse movimento. Mas falar, então, é assim, eu acho que é bobagem só falar de esvaziamento, porque esvaziamento é um movimento que a gente faz, né, de ir lá falar de que esse outro não é tudo para me dizer. Mas aí depois nós mesmos produzimos uma nova resposta para dizer de novo de um outro que diz melhor, então, né? Esse é o movimento do sujeito na relação com o outro. Isso não termina nunca, de fato. E aí, por isso que eu acho que de novo eu volto na responsabilidade, não de uma certa nostalgia por aquele Deus morto, mas no que a gente vai fazer agora com isso, então? Por que que não nós mesmos? Aí a gente fica responsável. Quando o outro cai, quando Deus não diz mais nada para mim, o que que eu vou fazer então para dizer? Aí essa é a nossa hora. Aí nós vamos ter que elaborar uma resposta. E não ficar nostálgico porque o Deus foi embora. Ai, como era bom, como tinha alguém para dizer. Agora eu vou ter que dizer, agora que a gente trabalha.
Eu ouvi ele falar sobre o Dalma e eu me lembrei de um livro que eu estou fazendo um trabalho, que é a Sociedade do Espetáculo. Eu acho que nós estamos vivendo bem isso. E um termo que eu peguei de Lacan, que é estilidade. E não, o fato de não se autorizar mais, eu acredito que passa por não se responsabilizar e não querer se haver com o não. É o dizer não, é o postar um limite. E assim, com tantas transformações, é possível o direito e a psicologia, a psicanálise, ter uma escuta diferenciada em relação a esses novos problemas dessa modernidade líquida, passageira, fast, infinite, como lidar com tanta coisa que nós corremos atrás, queremos tudo rápido, tudo depressa e não avaliamos o que conseguimos, queremos sempre mais. E aliás, né, como diz o Jorge Forges, né, saber bancar o desejo. Será que hoje em dia nós somos capazes de realmente querer o que desejamos?
Nossa, enquanto você foi falando isso aí, e eu lembrei do negócio dos 500 amigos no Facebook, tem uma amiga no Facebook da psicologia, e ela é muito linda, assim. É a Tata. Ela escreve umas coisas muito, assim, muito legais, sabe? Muito legais mesmo. E eu lembrei do artigo que você escreveu, das redes sociais e tal, retomando a questão da importância que o Twitter teve na questão do Egito, naquela época, tarará. Em outras coisas, aquele do Wall Street, né? Occupy Wall Street. E assim, é uma rede social, assim, e é uma amiga de uma rede social, mas, de novo, a questão da responsabilidade está aí no jogo, sabe? Assim, que eu vou lá e faço essa rede social? Como que eu vou incorporar qualquer coisa que eu possa fazer ali dentro? Essas questões todas que a gente está falando aqui, sabe? Como as pessoas vão se relacionando em contato com essas mudanças do fast, do infinite, sabe? Não é porque tem uma ideia de que há um infinite que não tem lei, sabe? Não tem um momento que não dá mais. Sabe?
A Aline está lembrando aqui, tanto é que a Tim cai o tempo inteiro, né? Mas isso que eu estou falando, a questão desses valores, eu particularmente não gosto desse termo, dessa palavra valor, porque eu acho que ela é muito perigosa, porque para você bancar um valor, você tem que partir de princípios, independente de onde você vem, o negócio vira pior que sem valor até, né? A gente tem aí questões hoje que estão sendo muito discutidas socialmente, né, se pode isso, não pode, quanto de valores religiosos, valores não sei o que e tal.
Mas a coisa do valor, isso é muito interessante, como isso muda. E eu acho que você falou, eu acho que a gente... Por exemplo, nós somos psicanalistas. Espera-se da psicanálise minimamente que ele escute um sintoma. Se você não faz isso, você não é psicanalista. Então, nossa minha função é essa. Eu fico pensando, por exemplo, para mim é muito sintomático quando eu vejo, por exemplo, uma jovem, que por acaso é minha filha, falar o seguinte: ah, eu atingi mil e tantos amigos no Facebook. Já tinha discutido essa questão de amigo com ela há muito tempo. Um dia ela vira e fala assim: ah, alguém na internet está comprando a minha página no Facebook por conta desse tanto de mil e tantos amigos. Eu falei assim: gente, onde nós vamos parar? Alguém vai vender mil e tantos amigos. Eu não posso olhar para um negócio desse e achar que isso é da contemporaneidade, que isso é bonito, que isso é legal, que isso é da juventude. Isso é muito sintomático. Isso é muito grave. Muito grave. Não é, sabe assim? Tem o valor ali, é muito sintomático. Como que alguém vende 1.500 amigos? Eu falei... Eu fiquei chocada, sabe assim, e aí como psicanalista, eu não posso tomar isso como uma questão de um valor da modernidade, que os jovens fazem isso. Isso é sintomático, muito, né?
Achei isso muito...
Vamos encerrar. Então, gente, nós vamos encerrar. Muito obrigada novamente pela participação, obrigada ao promotor, né? Que, assim, eu trabalho na saúde mental já há bastante tempo, e eu, a gente sabe o trabalho da vara da infância, né, na pessoa do doutor Prunondas, da juíza, da Hélida, do Jardim, são pessoas incansáveis mesmo, por isso foi até uma questão muito interessante de convidá-los. É, o olhar sobre a família, a insistência de achar que, sabe assim, isso é muito legal, não é uma questão, né, de maioridade, não é disso que se trata. Eu achei isso muito legal. Agradecer a fala da Aline, né, do G-Clips. A nossa próxima reunião será dia 27 de maio, que a gente vai trabalhar com a questão da infância na literatura contemporânea, que a gente vai trazer algumas pessoas para discutir, né, o que a literatura está dizendo sobre essa infância. E eu agradeço a todos novamente pela presença e até a próxima, né? Então tá bom, gente. Obrigada.